sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, aqui na capital americana, 4 graus, mas vamos ter, né? Vai começar aqui dentro em pouco. O microfone na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos está na Guedes. Na produção está o Jaime Faria. E vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Mais de 100 mortes em ataque do Estado Islâmico na Somália. Hamas rejeita ameaças de Donald Trump e diz que a libertação de reféns continua suspensa. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola, onde a suspensão da ajuda americana está a causar alarme entre organizações não governamentais.
A retirada da UPEG em Angola vai trazer grandes constrangimentos, seja no domínio da saúde, seja no domínio do desenvolvimento, seja no fortalecimento da sociedade civil.
Embora não haja indicação de nepotismo na eleição da filha do presidente para a Bolsa de Valores, isso levanta de novo interrogações sobre essa prática.
E onde há alguma qualidade de trabalho, normalmente quem ocupa os principais lugares ou quem ocupa a totalidade dos postos de trabalho são familiares de titulares de cargo público. Hoje, quase que quem tem os melhores empregos são as pessoas que estão próximas a quem tem o cargo de decisão.
A situação no Cafunfo vai também ser alvo de análise. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos então aqui às notícias do mundo com o Sérgio Nhambi.
Quase 100 pessoas morreram e 60 ficaram feridas quando membros do grupo terrorista Estado Islâmico lançaram um ataque a uma base militar pertencente às forças de segurança da região de Puntland, na Somália, informaram as autoridades na terça-feira. Pelo menos 27 soldados de Puntland e mais 70 militares foram mortos nos violentos combates na área de Toga Jahel, nas montanhas de Hal Miskad, na região de Bari, disseram as autoridades de segurança de Puntland à Voz da América. Numa entrevista na terça-feira ao serviço Somali da Voz da América, um porta-voz das operações de segurança, o brigadeiro-general Mohamud Mohamed Hamed, conhecido como Fadigo, disse que os militares realizaram ataques suicidas contra a base militar na noite de segunda-feira. Ele confirmou que pelo menos 27 soldados de Puntland e 70 militantes do Estado Islâmico foram mortos durante o ataque e o subsequente tiroteio. Hamed disse que foi o ataque mais mortífero desde que Puntland lançou uma ofensiva no mês passado contra o grupo do Estado Islâmico, que tem esconderijos nas montanhas. Ele sublinhou que o número de mortes no ataque pode ser substancialmente maior do que os números oficiais. O movimento palestiniano Hamas reiterou hoje a sua decisão de não libertar mais reféns israelitas até o acordo ser cumprido na sua totalidade por Israel. O Hamas rejeitou declarações do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou ontem considerar que se reféns israelitas não forem libertados até sábado, como acordado, iria considerar um acordo cancelado, deixando que a guerra recomeçasse. Israel colocou as suas forças armadas em estado de alerta máximo, mas não comentou diretamente as declarações de Trump. Um destacado funcionário do Hamas, Sami Abdur Zuri, disse aos jornalistas que os comentários de Trump complicam a frágil trégua. O grupo, designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e vários outros países, acusa Israel de atrasar o regresso dos palestinianos deslocados a norte de Gaza, embora centenas de milhares tenham regressado. As Nações Unidas disseram que 12.600 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza desde que o cessar-fogo começou e que a ameaça imediata de fome se dissipou. Em Paris, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ao Hamas que cumprisse o plano de libertação dos reféns. Fontes oficiais disseram que membros da milícia Codeco mataram pelo menos 55 civis num ataque no nordeste do Congo a um conjunto de aldeias e a um campo de deslocados. O líder do acampamento disse à AP que o número de mortos pode aumentar à medida que os corpos continuam a ser recuperados das casas incendiadas. Ela disse que a Força da Paz das Nações Unidas e as tropas do governo da República Democrática do Congo intervieram, mas foram dominadas pelos atacantes mais numerosos. Por outro lado, a Organização Internacional para as Migrações disse na segunda-feira estar profundamente alarmada com dezenas de corpos de migrantes encontrados em valas comuns no sudeste da Líbia. No domingo, as autoridades líbias disseram ter encontrado corpos de 28 migrantes subsaarianos no distrito de Kufra, perto de um local onde terão sido detidos e torturados. Em mais notícias do mundo, nesta terça-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que, caso se realizem negociações, iria oferecer uma troca de terras controladas pelas forças ucranianas na região de Kursk em troca de devolução de territórios ucranianos atualmente ocupados pela Rússia. Numa entrevista ao jornal britânico Guardian, publicada na terça-feira, Zelensky não especificou os territórios ucranianos que iria pedir. Cito, atualmente a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano no leste a sul do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como os ouvintes certamente sabem, o governo americano decidiu recentemente suspender a ajuda externa e eliminar a Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. O anúncio do eventual fim da atividade da USAID em Angola fez soar o alarme entre várias organizações, incluindo a ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, e também a Organização Humanitária Internacional, que afirmam estar já a sentir os efeitos da saída do país do maior patrocinador dos seus programas. Venâncio Rodrigues.
Para o diretor da ADRA, Carlos Cambuta.
Este encerramento já tem efeitos, nomeadamente com a paralisação dos projetos que estão sendo implementados por várias organizações da sociedade civil. Temos um projeto avaliado em 9 milhões de kwanzas, repito, avaliado em 9 milhões de kwanzas. Consiste na construção de uma represa na província do Uambo. Ora, com a suspensão deste projeto, certamente não haverá condições para desenvolver a agricultura de irrigação, condições para a atividade da agricultura de irrigação ao todo ano. É o único projeto que é financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. O lado positivo é que este tipo de medidas deve efetivamente levar a todos os atores, estatais e não estatais, a repensarem nas suas estratégias de atuação, desenvolver cada vez mais iniciativas, funcionar de forma autônoma, evitando a grande dependência externa.
Por sua vez, o consultor social baseado na província de Benguela, João Micelo da Silva, teme que...
a retirada da USAID em Angola vai trazer grandes constrangimentos, quer seja do posicionamento da sociedade civil para levar avante uma série de projetos sociais, seja no domínio da saúde, seja no domínio do desenvolvimento, seja no fortalecimento da sociedade civil, como também outros programas que eventualmente ela tenha estado a apoiar no fortalecimento da estrutura do governo de Angola. Ela permite que a sociedade civil esteja fortalecida, ela permite que o governo de Angola, através de vários projetos estruturantes, consiga absorver mais financiamento e consiga dar resposta cada vez mais eficaz aos problemas da extrema pobreza, problemas de desenvolvimento, problemas relacionados com as infraestruturas e, sobretudo, olhando para essa perspectiva do Corredor do Lobito, que é um projeto bastante relevante e que a USAID tem vindo a apoiar várias iniciativas que se possam construir no âmbito do Corredor do Lobito. Iniciativas essas também alinham-se um pouco daquilo que é o papel relevante da sociedade civil. Instamos a nova administração Trump no sentido de velar essas questões muito pontuais, humanitárias, porque o apoio da USAID para o contexto da Angola é bastante crucial para alavancar o processo da economia, para permitir o reforço da capacidade.
O diretor da saúde do governo provincial de Luanda, Manuel Varela, reconhece a falta que o apoio da USAID faz para os programas de cariz social na capital angolana, mas garante que o recurso ao OGE será crucial para a busca de alternativas.
Vamos tentar através quais são as alternativas. Se bem que, por relação aos outros países, a cota parte da Angola é muito pequena, né? Mesmo assim, mesmo um impacto bastante negativo. Sim, nas casos das três patologias, até da malária e TH. Mas tem mesmo que haver alternativas, fontes alternativas. Fonte alternativa, assim, de repente, hoje é, né? Subir o orçamento para a saúde, sobretudo para a saúde pública. 5,46%, subimos aí para 10, 12, já dá. As despesas com a saúde.
Entre 2001 e 2024, a USAID efetuou desembolsos acumulados para Angola, que totalizam 1,70 bilhão de dólares, representando o volume efetivo de pagamentos destinados a projetos, programas e parcerias financiados no âmbito das suas operações. Este montante representa um fluxo médio anual de 70,69 milhões ao longo dos últimos 24 anos. Os governos dos Estados Unidos e de Angola assinaram um acordo que permitiria o desembolso de uma primeira tranche de 12 milhões de dólares ao combate à malária e ao HIV-Sida, promoção do planeamento familiar e para o denominado Programa Mulheres na Agricultura. O acordo no âmbito da Convenção com Angola para o período 2024 e 2027 faz parte de um financiamento total de 235 milhões de dólares e foi assinado no início da visita ao país da administradora da USAID, Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Esta questão vai ser analisada na segunda meia hora na rubrica semanal Política na América. De salientar, entretanto, que o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que a ajuda internacional vai continuar após uma revisão para se eliminar programas tidos como não tendo em conta os interesses americanos. Rubio mencionou especificamente o programa de combate à SIDA, conhecido pelo nome PEPFAR, e ainda ajuda a alimentar em situações de crise humanitária. Pode ouvir, então, os pormenores na nossa página, na nossa segunda meia hora, ou também lê-lo na nossa página na internet em voaportugues.com. Vamos agora mudar de assunto. O antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, foi acusado de nepotismo na promoção dos seus filhos. Agora surgem insinuações de que o mesmo se está a passar com o atual presidente, João Lourenço. Há, contudo, quem diga que, embora haja nepotismo entre a classe dirigente angolana, isso não acontece com o atual presidente, João Lourenço. Manuel José tem os pormenores.
Tornou-se viral a discussão na sociedade angolana a indicação de uma das filhas do presidente da República para dirigir a Bolsa de Valores Bodiva. A nomeação da filha de João Lourenço à frente da Bodiva trouxe a baila uma questão muito badalada quando o antigo presidente angolano havia nomeado a filha Isabel dos Santos para dirigir a Sonangol. A Voz da América falou com o economista Américo Vaz, que tratou de esclarecer que, em relação a Sonangol, sim, pode haver nepotismo. Mas no caso atual da filha do presidente João Lourenço, na Bodiva, não há nepotismo.
Em relação à Bodiva, é uma cidade anónima em que o Estado aparece via do Ministério das Finanças com uma participação de 30% e os restantes são acionistas privados, seguradoras, bancos e outras entidades. Quer dizer que quem nomeou a filha do presidente da República atual são os acionistas da Bodiva, que constituem maioria em Assembleia Geral. Não há configuração aqui de favorecimento, nepotismo, de violação da norma sobre essa matéria.
Contudo, o especialista diz que isto não significa que não existam casos.
Me parece que é dos exemplos flagrantes de nepotismo. Serviços de imigração estrangeiro, a mesma coisa. Aí onde há alguma qualidade de trabalho, normalmente quem ocupa os principais lugares ou quem ocupa a totalidade dos postos de trabalho são familiares de titulares de cargo público. Hoje, quase que quem tem os melhores empregos são as pessoas que estão próximas a quem tem o cargo de decisão, e tudo isso opera na nossa economia. E as empresas públicas, nesse quesito, aquelas mais renomadas, a sua composição oposição, o seu preenchimento, segue sempre esse princípio e viola claramente as leis. Empresas públicas, para além de não serem competitivas, não são orientadas ao mercado. Logo, são esses problemas que nós temos.
José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, diz haver inúmeros casos de nepotismo no país e, pior, o cruzamento de nepotismo, explica o número 1 da AIA.
Não há, de facto, um rigor. Muita gente que está em lugares preponderantes, ter o cuidado de não cometer essa arbitrariedade. Pois há um cruzamento de nepotismo. Tu ajudas o meu filho, eu ajudo o teu. Por exemplo, áreas de Estado, os filhos de muitos estão lá. De muitos dirigentes. Esses lugares deviam ser por concurso público, não é? Competência, integridade, currículo. Não se ouve falar de concurso público. Não se ouve. Isso está enraizado no modus operandi de muitas organizações.
Lembrar que existe no ordenamento jurídico angolano normas que punem casos sobre probidade pública, ou seja, o favorecimento de pessoas próximas e familiares no preenchimento de vagas nos cargos públicos, mas que nem sempre são cumpridas. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português, é meio-dia e quase 16 aqui em Washington. Voz da América está a transmitir onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique e na Bissau e em Cabo Verde. Também nos pode ouvir em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Pode também ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Faça assim, vai ao WhatsApp e pesquisa por Voa Português e no campo de estado subscreva então aí o canal da Voz da América. A Voz da América está também na internet em voaportugues.com e pode ainda seguir-nos nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira vamos ter como convidado do África Agora, Ângelo Nkuntumula. Com ele vamos discutir qual é a capacidade de resposta dos países de acolher cidadãos deportados dos Estados Unidos. Esperamos que se junte a nós para mais um África Agora nesta próxima sexta-feira. A vila de Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte, tem sido foco de conflitos nos últimos anos entre as autoridades e ativistas e moradores que reclamam do facto de, apesar da riqueza local em minérios, vivem num estado de pobreza total. Um estudo realizado pela organização não-governamental angolana ANDEC, o Instituto para a Cidadania e o Laboratório de Ciências e Humanidades da Universidade Católica de Angola e apresentado hoje em Luanda, conclui que 69% dos jovens dos 15 aos 34 anos de idade inquiridos dizem que o governo não respeita os direitos e liberdades fundamentais e 44% não participa na vida pública porque diz o governo não gosta. O diretor do MUSAIC, Instituto para a Cidadania, Júlio Candeeiro, que apresentou o estudo, esteve no programa Washington Fora de Horas da Voz da América e na conversa que mantivemos, o Frei Candeeiro afirmou que a situação de 2021 que levou aos conflitos monetários continua e que ninguém foi responsabilizado.
A maioria dos respondentes considera que não houve justiça, mas uma grande maioria também diz que não quer responder ou diz que não sabe. E a interpretação que o jovem nos deu e com a qual nós concordamos é que entre os respondentes, o grande número de respondentes que diz não saber é porque prefere não engajar-se em conversas com fruto da do medo, da falta de exercício da liberdade de expressão. Então, o grande sinal, ou melhor, a grande conclusão é que a justiça não foi feita até aqui. Então, as pessoas continuam à espera que eventualmente aconteça algo. Por exemplo, o jovem referenciou um comandante que aparecia entre os protagonistas do massacre, que agora anda por aí, nós estamos distantes, está no Quango, e pelos vistos nada terá acontecido.
O estudo propõe algumas medidas que devem ser tomadas?
Sim, o título sugere isto mesmo, isto é um silêncio ensurdecedor. Queremos que aquilo que se quer é manter no silêncio, porque não se fala de Cafunvo, procura-se torná-lo anónimo. O estudo quer contribuir para a sua visibilização, para que a causa, os assuntos daquela gente que mais sofre, a sua causa seja ouvida. Segundo, o estudo traz uma perspectiva da análise de todos os problemas do Cafunfo na perspectiva dos direitos. Porque às vezes a discussão que se faz, sobretudo no que diz respeito a comunidades expostas, impactadas pela mineração, é da responsabilidade social corporativa ou dos benefícios que a mineração possa eventualmente trazer às pessoas. Esse é um falso debate e o estudo traz justamente o problema estrutural do Cafunfo e de várias outras zonas do país que se caracteriza pela total ignorância dos direitos das pessoas, sobretudo porque as terras são concedidas a partir de Luanda, as indústrias, as companhias de extração ocupam extensões e extensões das melhores terras, dos acessos aos rios, e as pessoas ficam completamente sem alternativas, né? E a pouca alternativa que lhes resta ainda é criminalizada, porque o garimpo é ilegal, porque invadiram as terras. Então, o estudo traz essa perspectiva dos direitos. E, em terceiro lugar, essa perspectiva também do empoderamento da própria comunidade. Não tem como darmos a volta à situação sem que o povo esteja no poder, sem que a comunidade esteja suficientemente capacitada para que olhe para esse assunto, olhe para a terra como um direito seu, olhe para o rio, acesso ao rio como um direito seu. Porque quem vai a Cafunfo? Cafunfo não tem água elétrica, água potável, não tem luz, não tem... Não conheço, conheço poucos lugares em Angola que simbolizem a pobreza como o Cafunfo faz. E é contraditório porque bem perto dali as pessoas vêm avionetas a aterrar, a levar diamantes para Luanda e tudo, todos os negócios são controlados a partir de Luanda. Então é isto que o estudo quer desafiar.
Era Frei Júlio Candeeiro sobre o estudo que foi hoje divulgado sobre a situação na vila de Cafunfo, na província angolana da Luanda Norte.
E agora vamos para a página desportiva. Hoje vamos começar na Europa, onde hoje temos a primeira mão dos play-offs da repescagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E hoje temos um grande jogo em perspectiva. Manchester City recebe o Real Madrid. City esteve quase a ser eliminado na primeira fase, em que se qualificaram 8 equipas diretamente para os oitavos de final. Outras 16 estão a discutir quem são as outras 8 que vão para os oitavos de final. Real Madrid está em primeiro lugar no campeonato espanhol. City está em quinto lugar no campeonato inglês. Sinal do mau período que tem sido esta época para o Manchester City. Ambos campeões, contudo, City é campeão de Inglaterra, embora este ano não deva renovar, Real é campeão de Espanha e pode renovar o título. As duas equipas já se defrontaram em eliminatórias da Liga dos Campeões. Real venceu em 2022 e 2024, City em 2023. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, disse que apesar do mau período que tem sido esta época para o Manchester City, ainda considera esta equipa uma das melhores da Europa, com o que disse ser o melhor treinador. Hoje também está em ação uma equipa portuguesa, o Sporting, recebe o Borussia Dortmund. Dortmund na primeira fase ficou em décimo lugar, Sporting em 23º. Borussia não tem estado bem, está em 11º lugar no campeonato alemão, tem sofrido muitos golos e tem agora novo treinador. Quem também tem um novo treinador é o Sporting e ele é Rui Borges.
É uma grande equipa, independentemente de marcar muito ou sofrer também. Há mudança de treinador, há mudança de estrutura, há mudança de ideia de jogo. É uma equipa que esteve na final da Liga dos Campeões, por isso é uma grande equipa, independentemente do momento naquilo que é o campeonato não ser o melhor, não deixa de ser, uma grande equipa. Por isso, independentemente de ter sofrido golos, alguns golos, a frente de ataque é muito forte, os jogadores da elite mundial, acima de tudo temos de ser uma equipa muito, muito corajosa, muito ambiciosa, para chegar ao fim e conseguirmos a vitória, que é esse o objetivo sempre.
Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Os outros dois jogos de hoje são o Brest contra o Paris Saint-Germain, portanto duas equipas francesas frente a frente, enquanto o Juventus de Itália recebe o PSV Eindhoven da Holanda. Amanhã há mais. Benfica de Portugal está em ação contra o Mónaco. É, esse vai ser bom. E temos que mencionar aqui a super cabazada da seleção americana de sub-17 num jogo de qualificação para o Mundial de Categoria. Os miúdos americanos da seleção de sub-17 bateram as Ilhas Virgens 22-0. Um jogador americano, Chase Adams, marcou 10 golos. Ah, não sei porque é que fazem estes jogos. Em Espanha, entretanto, o beijo continua nas manchetes. O antigo presidente da Federação Espanhola, Luís Rubiales, testemunhou hoje que pediu à jogadora Jenny Hermoso se podia beijar quando jogadores e dirigentes celebravam a vitória no Campeonato do Mundo de 2023. Hermoso queixou-se, Rubiales foi despedido, agora está em tribunal. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais campeões, o Boston Celtics, deram 103-85. Miami Heat. Boston está em segundo lugar na Conferência Leste. Em primeiro está o Cleveland Cavaliers, que ontem ganhou à vontade ao Minnesota, 128-107. Os líderes da Conferência Oeste, Oklahoma Thunder, deram que basada ao Nova Orleans, Sova Grande, 137-101. Equipa aqui da casa, Washington Wizards, esteve em ação, jogou em casa, perdeu, claro está, com Santo António, 131-121.
E esta é a Voz da América. Com a sua emissão vespertina, vamos falar da Transparência Internacional, que publicou hoje o seu relatório sobre a corrupção no mundo, em que o país mais transparente continua a ser a Dinamarca, mas quais as posições dos países africanos de língua oficial portuguesa? Mara de La Salete.
O Índice de Transparência Internacional mostra que a corrupção é um problema perigoso em todas as partes do mundo, mas estão a acontecer mudanças para melhor em muitos países. O fenómeno é apontado também como uma grande ameaça à ação climática, porque impede o progresso na redução das emissões e na adaptação aos efeitos inevitáveis do aquecimento global. Embora 32 países tenham reduzido significativamente os seus níveis de corrupção desde 2012, ainda há muito trabalho a fazer, de acordo com um relatório que indica que 148 países permaneceram estagnados ou pioraram durante o mesmo período. O presidente da Transparência Internacional, François Valérien, escreve, e cito, a corrupção é uma ameaça global em evolução que faz muito mais do que prejudicar o desenvolvimento. É uma das principais causas do declínio da democracia, da instabilidade e das violações dos direitos humanos. Fim de citação. A África subsaariana detém a pontuação mais baixa, mas a organização diz haver esperança, uma vez que vários países estão a mostrar o caminho a seguir com melhorias consideráveis. A Guiné-Bissau ocupa a posição 158, tendo perdido um ponto em relação ao ano passado, enquanto Moçambique mantém-se no lugar 146. Angola também caiu um lugar e ocupa a posição 121. Brasil fica na posição 107, menos duas que no ano passado, e São Tomé e Príncipe manteve o mesmo lugar, 69. Portugal é o lusófono que perdeu mais lugares, 4, mas ocupa a posição 43 no IPC, em que Cabo Verde é o lusófono melhor colocado, 35, menos duas posições que no ano passado. Os Estados Unidos ocupam lugar 28, menos dois que no ano passado. A lista é liderada pela Dinamarca, Finlândia e Singapura, e na cauda estão o Sudão do Sul, 180, Somália, 179 e Venezuela, 178.
E a Ana Guedes vai desperdício da apresentação desta primeira meia hora. Vou passar aqui a batuta ao Árvore Ligeiro Andrade, que já está aqui e vai ficar nos próximos 30 minutos.